Salve, Deli. Vamos fazer um podcast aqui hoje, hoje dia de live. Já vou dar uma lida nas sugestões que vocês deixaram no último podcast, ver se tem alguma coisa lá pra live de hoje. Vocês podem deixar nessa de hoje também nos comentários, pra gente fazer na live de depois de amanhã, né? Então, eu queria explicar um pouquinho mais sobre o papo do último podcast, né? Os depoimentos lá do Leandro e do Doug, que de repente podem assustar muita gente aí, né? Ao ponto de achar que tá à mercê de forças negativas aí, de repente alguma vibe pode te encurralar, e você, sei lá, se ouvir ou sentir coisas no ambiente, ficar com medo. Vocês não podem se colocar nesse ponto, né? Sabendo o que vocês sabem, confiando tanto que confiam em Deus, sendo leais como são a Deus, não vão se deixar levar, né? Perder criação ali, entrar dentro de uma torus de medo por conta de egrégorazinhas perdidas, né? Que eles precisam de Deus, eles precisam de nós, do nosso verbo, do nosso conhecimento, da nossa força, da nossa paz, da nossa união, né? Eles estão implorando para sobreviver. Cada uma dessas egregorazinhas querem ser reais, quer ser real, né? Essas egregorazinhas todas querem ser reais no nosso mundo e dependem de nós para isso. Então cada uma delas se esforça para que consiga ali uma vaguinha em nós. Então a gente tem que se preocupar com eles. Cara, os galos estão dando alarme ali um tempão, tô quase indo lá agora. Tá fogo, tô tentando gravar já faz um tempo aqui, difícil sintonizar. Então vocês têm que saber que vocês estão acima dessas questões teatrais, né? Pense que um índio, por exemplo, se ele tivesse diante da figura da morte ali, como é que ele ia ver aquela figura da morte que é descrita por tantos, né? Se um índio não conhece a foice, naquela tribo não tem aquela roupa, então ele nunca vai ver aquela figura, né? Ele vai ver uma figura correspondente que passe uma emoção similar, né? Uma emoção que tem as mesmas bases vibracionais, mas que são interpretadas de formas diferentes no teatro, né? Então vou ter que descer lá para ver o que tá acontecendo com esses galos. Então, sabendo disso, sabendo que cada reino, cada mitologia, cada ângulo, cada época vai ver essas assombrações de uma forma que está dentro da mente deles mesmo, ou seja, não é a assombração que está lá, né? Que a pessoa, se a pessoa vai ver só aquilo que ela é capaz de reconhecer, de se lembrar, se fosse a figura da morte mesmo indo lá, em qualquer tribo, em qualquer canto, ia ver a mesma coisa, né? Com a foice, com aquela roupa, e não. Então, cada lugar vai ver do seu jeito, vai interpretar com aquilo que reconhece. Então fica claro que cada um tá vendo nada além de si mesmo. Então, embora as sintonias sejam reais, você só sintoniza e interpreta se assim se permitir, né? Então, tendo a fé em Deus, tendo o conhecimento que vocês têm, vocês podem olhar qualquer sintonia e podem interpretar na base delas uma reação atômica ali, ao contraste dessa cor com essa, dessa sensação assim, essa vibração assim. E aí tem essa sensação de medo, tem essa sensação de susto, essa sensação de desespero, né? Você tá em choque, em desespero, nada é real, surtando. Você pode interpretar de cima, né? Você tem conhecimento pra isso, tem espírito pra isso. Então você vai ver uma reação, interpreta ali no reino da luz. Você vai ver, olha, aqui tô tendo uma reação, tá me dando essa sensação de desespero. É só não se identificar, né? Olhar dos bastidores e reposicionar. Parece mágica, assim, mas é na hora. Se você olha de fora, fala, olha eu ali desesperado, né? Como que é a sensação de não desespero mesmo? Você vai procurar ali, só de se analisar, o negócio já se posiciona, assim, já se alinha, né? É difícil no primeiro momento, você querer fazer isso. Mas se você conseguir olhar de fora dos bastidores e analisar tudo como uma reação no campo da luz, você sai daquele teatro e consegue ali sobrevoar e posicionar qualquer situação, né? Então, você só não vai vencer se alguém tiver com mais justiça que você, né? Ou com mais misericórdia, às vezes. Que, dando mais alegria para Deus, de alguma forma, né? Então, tentar entender a vontade de Deus em cada situação é fundamental. Porque senão estaria em você a decisão ideal. E seria tão certo que para que você precisa de Deus? Então, na verdade, o paradoxo ali é o que faz Deus ser fundamental. Porque ele tem que alinhar o paradoxo de forma coerente, que é muito difícil. E requer todos os ângulos alinhados, né? Então tem que ter algo que sobrevoe todos que sobrevoam. E assim sendo, a gente tem um ponto de união que nos permite nos reconhecermos, né, como um só corpo, com um só espírito. E sabendo disso, você pode ler em todos os graus. Você pode ler no reino atômico, pode ler no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, no reino humano, no reino enteal, dévico, né? E você pode, ao invés de ficar vendo só as árvores e o vento bater e a fruta cair sozinha e rolar, você expande a vibração ali e começa a enxergar a engrenagem de outras formas. Aqueles mesmos ângulos, aqueles mesmos reinos eternos ali interagindo, mas se você enxergar aquela lógica que está acontecendo de outra forma mental, tipo, vou ver como se fosse uma engrenagem aqui. Você vê todo o processo se trocando assim de forma simétrica. Se você quiser olhar a consciência que faz isso acontecer, pô, tem uma inteligência que faz o fruto sair dali, cair ali, onde ele vai renascer, onde o bicho vai pegar. Tem toda uma conexão, né? Não é o acaso, né? De milhares e milhares de quilômetros, o bicho passa certinho onde está uma fruta tão pequena. Tem uma conexão, uma atração, né? Um processo. Então você vai ver ali, você consegue dar forma para esse processo acontecendo e pode ver no reino enteal, vai ver ali imagens, rostos, né, olhos, sentimentos conectando, planos e planos conectando sentimentos, fazendo a coisa acontecer. E se a gente olhar tudo isso acontecendo, acima do reino animal, se você vê uma inteligência conectando o reino animal com o reino vegetal, com o reino mineral, com o reino atômico, fazendo disso algo a mais, você não vai ver o quê? Não vai ver nós mesmos? E se colocar a gente nessa receita, unindo também o reino animal, o reino humano dentro disso, você vai ter o reino dévico ali, todo mundo mexendo aqueles padrões, aquelas possibilidades, para que continue sendo o que são, né? Então o mundo vai se basear em se manter com o conhecimento que alcançou, sem se perder nele, né? Então uma vez que você conhece os bastidores e o roteiro, você não tem mais teatro e sofre. Mas e agora, né? Agora você ajuda Deus nesse dilema, nesse paradoxo que você mesmo quis segurar, né? Enfrentar. Então, o lado ruim é que, pô, caramba, você perde várias ilusões de alívios ali teatrais. Mas o lado bom também é que você vê tudo, conhece tudo, pode posicionar qualquer agonia. Então, qualquer desespero, qualquer momento de medo, de susto, de pavor, olha de fora, olha como se fosse uma camada atômica. Ele tá tendo uma reação aqui, vibracional, e eu tô me deixando levar como se eu estivesse no filme. Como se eu estivesse na novela aqui. Ai, meu Deus, agora estou com medo. Pô, peraí, tem só uma troca atômica aqui num reino atômico só. E a mesma coisa se você vê uma assombração, sentir uma vibração ruim, ver alguma coisa te pentelhando. Sai dali, fala, se fosse um índio aqui, ia estar vendo isso? Né? Se fosse um xamã, ia estar sentindo isso? Se tivesse um demônio pior que quem está aqui, ou um anjo mais elevado do que quem está aqui, ia estar sentindo isso? Não ia, né? Então tem uma reação atômica, tem uma conta atômica ali que pode te fazer sentir melhor. Você só vai perder se alguém tiver uma angulação mais coerente ou mais transbordante, né, diante de Deus, porque aí te abocanha, porque inclui mais de você mesmo. Então até você se visse de fora e escolher o outro. Então aí a justiça em si, se fazendo misericórdia, para ter aquele pi que não te permite escrever Deus, né, 100%. Porque a misericórdia é uma surpresa também. E é uma graça que você não pode descrever nem prever. Não tem fim, né, até onde vai a misericórdia é ilimitado. Então, e quanto mais misericórdia você ganha, mais graça Deus te dá, mais você deve pra Ele, mais você o ama e precisa honrá-lo, quer honrá-lo, né? E aí tem uma conexão positiva em vez de negativa. Em vez de fugir da morte e o medo, você serve pela vida, pela luz, pelo transbordado do que é bom, né? Então, em qualquer situação ruim aí, olhem de fora, olhem no reino atômico, olhem do ponto Lúcifer, do ponto Deus, sabendo, caramba, ruim mesmo aquela esquizofrenia lá fora que queima. Isso é real matematicamente. Aqui dentro é tudo teatro. Se fosse um índio, se fosse um nórdico, não ia estar vendo isso aqui, não ia estar sentindo isso aqui desse jeito. Ia ser outra coisa pra ele. Então, tudo é só uma conta teatral. Eu não tô nesse teatro mais. Olha dos bastidores. Olha, opa, calma aí, cavalo. Isso aí é só um momento aqui de alguém sofrendo lá no coletivo. Alguém com medo lá no coletivo. Alguém desesperado querendo ecoar em mim pra eu pensar que sou eu e segurar eles com o meu teatro, com o meu corpo. Entendeu? Não se deixem levar pelo que o cavalo sente de baixo para cima. Pelo contrário, amansem o cavalo de cima para baixo. Falo, peraí, ó, aqui tem Deus, tô com Deus. Menos, calma, tranquilo, tamo aqui. Né? Não deixe o medo do coletivo assustar o teu cavalo. Não deixa o desespero do coletivo assustar o teu cavalo. Porque você é certeza. É coragem. Sem medo não haveria coragem. A coragem é enfrentar o medo. Quem não tem medo também não tem coragem. Não tem nada. Então enfrente o medo, olha de cima para baixo e fala: peraí, isso aqui é só uma dança atômica, uma reação química, me dando uma sensação aqui. E eu sei até o porquê, sei de onde vem essa sintonia, vem do teatro coletivo lá fritando, querendo me puxar, né? Teu corpo ali embaixo não querendo se desfazer, não querendo morrer, não querendo reacordar na realidade aqui, não querendo reviver porque tem medo. Então você olha lá de cima para baixo, opa, tô tranquilo. Peraí, aqui tem Deus, tem mais Deus do que ilusão aqui. Então minha certeza prevalece, minha fé prevalece, né? Então pronto, você vence o dia, vence o momento, vence qualquer coisa, porque você tá naquele que venceu, que vencerá e que é a própria vitória, que é Deus. Vencer é o momento divino. E vencer nem sempre é aquilo que parece, né? Vencer para a luz é ter escuridão para clarear, né? Isso aí já é um grande paradoxo. Porque o dia que só tiver luz em tudo que é luz, a luz perde, porque aí cadê eu? Quem precisa de mim? Como lidar com esse paradoxo conflitante? Como isso não é hipocrisia? Como isso não é cinismo? Como isso não é uma coisa horrível? Como fazer a vida ser bela e maravilhosa? Como escrever esse roteiro de forma magnífica? Né? Deus escreveu através de nós. Tudo é lindo e maravilhoso. Se conecta de uma forma majestosa. E a misericórdia é tanta que nós podemos refazer qualquer coisa na matéria que a gente acha que pudesse ser melhor. Mas mesmo podendo, a gente vê que, caramba, o que Deus faz prevalece acima do que a gente faria. E mesmo podendo, depois a gente não quer fazer, porque não, Deus, o teu jeito é melhor. O pouco que eu pude fazer, reclamando de não poder mais, já fiz tanta coisa errada, imagina se eu pudesse, tivesse o poder que queria. Né? Então confiar é ter essa sintonia, a sintonia da certeza, da tranquilidade, da união, a certeza do amanhã, né? De que vencemos. É, está com essa sintonia simétrica que você vê nas estrelas, nos átomos. O dia que o átomo se desfizer, que o sol não nascer, aí não tem nem você para observar. O único momento que você poderia se preocupar. Putz, a simetria quebrou. Não tem mais base, alguma coisa errada aconteceu. Mas enquanto a simetria prevalece, né, a misericórdia continua florescendo, né? A misericórdia floresce. Porque a simetria tem que ir além de si mesma. A justiça tem que ir além de si mesma para existir. Então a justiça se surpreende, se presenteando, ganhando mais do que mereceria. E assim ela deve, assim ela serve, por amor, em vez de medo. Então, não se deixe levar aí pela angústia do teatro, né? Por toda essa esquizofrenia coletiva que está acontecendo. Vocês estavam preparados para isso antes, né? O mundo está acabando, agora tudo se desfazendo, todo mundo vivendo que nem louco. Mas vocês já estavam ouvindo, sabendo, esperando. Então, para eles é um inferno, é um desespero. Para nós é o nosso mundo já. Né? O que mudou? Qual a novidade? Além das pessoas tendo que encarar o que é mentira nelas mesmas e o que é verdade para Deus. E aí as mentiras vão se anulando e elas vão transbordando na verdade. Então vocês estão acima de qualquer ilusãozinha. Sabe? Qualquer situaçãozinha vocês estão acima, vocês estão vendo de cima, vocês sabem o que está acontecendo, vocês estão com Deus no espírito do coletivo ali. Então, não vai ser nenhuma sombraçãozinha, nenhuma assombraçãozinha, nem uma macumbinha que vai te tirar do eixo, né? Assombraçãozinha você manda de volta 10 vezes se quiser, frita o cara. Só com a sua intenção, só com a sua certeza de justiça. Se você achar que é isso, então Deus vai sancionar. Você quer de volta? O cara tá te pentelhando, tá atacando. Quer ecoar de volta? Você acha que é justo, que é merecedor, que vai ser bom pra Deus? Que aquele aprendizado ali vai transbordar algo bom? Então você corre o risco, tá bom, Deus sanciona. Mas você tá com Deus ali, você tá agora criando. Então você tem que estar ciente das responsabilidades, do eco que isso gera, né? Você pode mandar amor, misericórdia, que essa pessoa se arrependa, enxergue, se junte a nós. Ou então, não, que frites, filha da puta, já passou do limite. Então, se você vibrar com o espírito, Deus vai assinar embaixo. Mas você tem que lembrar que é você mesmo. Tá te incomodando, é você mesmo. Lembra a mesma coisa da assombração. Se o cara estivesse fazendo uma coisa que não faz sentido pra você, não ia te incomodar. Então, tem uma peça dentro de você que tá incomodando. Então, aquilo que te incomoda não vai desaparecer. Não adianta você varrer pra debaixo do tapete, né? Porque tá em você. Então, ou você converte no amor ou na raiva de algum jeito ali que vai gerar consequências, né? No amor também, às vezes a pessoa não aprendeu o que precisava, não conheceu a dor e vai te esfaquear antes da hora, né? Porque esfaquear mesmo uma hora ou outra alguém vai errar, né? Mas às vezes é melhor conhecer a dor. Então, se é você que vai vibrar isso, tem tanta certeza assim de que você tá certo, de que Deus quer, através de você, mandar uma sintonia tal, aí que entra o livre-arbítrio, né? Sem desfazer o destino. Há um destino, há Deus. Há o melhor que poderia ser feito. Todos tentando ao mesmo tempo, Deus quanticamente sabe o que é melhor a ser feito. Mas ele só sabe o que é o destino, que é esse melhor a ser feito, por conta de todos que tentaram fazer. Entende? Então, quanticamente, é um enlace, né? O destino é aquilo que é o melhor a ser feito. Tum. Mas esse melhor a ser feito foi um desdobramento de tudo que quiseram fazer. Então, o livre-arbítrio gerou o destino, e o destino, que era o ponto onde todos queriam chegar, também foi causa do livre-arbítrio, né? Por tentar, cada um fez o que quis. Por tentar chegar no que é, no ideal, né? No que chama de dentro para fora. Então, livre-arbítrio e destino trabalham juntos. E a opção de cada um em agir com aquela sintonia, que você vai fazer uma escolha agora. Ah, vou ficar do lado desse ou daquele, vou vibrar isso ou aquilo, vou pensar isso ou aquilo, vou sentir isso ou aquilo, vou me deixar ser esse ou aquele. Essa Taurus vai se enquadrar no momento ali do amanhã, de tudo que tá todo mundo tentando e vibrando. O outro escolheu ser leal, o outro escolheu segurar, o outro escolheu... Será que é a tua escolha que vai prevalecer no sonho ideal? Senão vai ser um pesadelo pra você, vai ficar na rebarba e aí ecoa do avesso, né? E se ecoa do avesso, aí é ruim pra você mesmo, né? Que você vai ficar com seus próprios pesadelos ali. É dessa forma que as plantas de poder te mostram esses traumas, né? Te permitem renascer, te ajudam a transbordar, né? Porque você expande a consciência, vê de fora, o que não tá em Deus, o que não tá no todo, vai virar pesadelo ali, interpretação tua, individual. Aí você queima com teus próprios egos ali, teus próprios problemas, né? Não só de uma linha, às vezes de várias, e você sintoniza várias linhas numa só. É assim que os hipnólogos veem, que tá todas as linhas entrelaçadas, né? É questão de interpretação. Então, se o seu mesmo eu agora se visse lá de um índio, ele ia ver todas aquelas questões de outra forma, né? Ele não ia ver o carro que você queria, a casa que você sonhou, ou a mina que você pensa, ou, sabe, teus planos seriam outros ali, teriam outras faces. Mas a emoção que você evita e que você se aproxima, o que te faz ser o que você é, reagir do jeito que você reage, essas causas emocionais ali, elas se mantêm, né? Se enlaçam e se costuram, e assim vão dando forma para as personalidades, que nada mais são, né, que as cores, que também nada mais são que a própria luz, por caminhos relativamente diferentes, né? Embora baseados no único que há, que é ela mesma, o próprio processo trinitário, né? Porque aí vai ter aquele que foi circularmente, que foi de forma reta, e a averiguação de ambos, né? Então, aí você já tem a base consciencial que interpreta tudo, né? E que é a própria interpretação, que é a própria, o próprio paradoxo interpretativo, visto que requer um consenso, né? De quem está de qual lado, para que haja lados, né? Então, frente ao desespero, à agonia ali do paradoxo, você queima, você se desespera, e diante do seu próprio eco, você escolhe não discutir mais. Porque se você grita e você ouve o eco para ele foi ele que gritou e ouviu você. E será que não foi? Aí imagina o eco discutindo consigo mesmo. Não, eu que gritei, você é o eco, você que é, você que é, você que é. Aí imagina os dois falando, você que é, você que é, você que é, você que é. Os dois são, né? Porque qual que é o eco, qual que é a voz? Imagina o eco se juntando com a voz com o eco, já não dá mais nem pra saber. Então, dessa discussão aí, você acaba querendo abocanhar, porque você quer ser o todo. Você acha que aquele lá tá tomando seu lugar, né? Então, não, peraí, eu que sou a voz, eu que tô falando, né? E quando você chega ali e alcança você mesmo, aí não tem eco nem voz. Você atrofia, né? Porque só tinha eco e voz porque tinha alguém ouvindo e falando. Tinha dois ângulos no espaço-tempo ali. Pra se perceber, né? E aí você atrofia. Então você não quer mais discutir com esse eco. Quando o eco fala que você que é, você, o que eu poderia fazer com você que é? Tipo, se eu falar eu que sou, ele vai falar eu que sou também? Ou será que foi ele que falou eu que sou e eu que falei eu que sou? Quanto mais verbo você adicionar nessa conversa, mais o eco vai ampliar também. E se você ampliar o eco de forma suficiente, ampla o bastante para que quando você consiga concluir, ou chegar perto de concluir quem falou, quem ecoou, o eco final já esteja refazendo aquele pensamento que você está tendo. Ou seja, por escolha própria, você fez o eco pré-criar o que você vai falar. Entende? Senão vocês voltam aí para entender isso. Então imagina, se eu, em vez de discutir com o meu eco, eu sabendo o que ele vai falar, ou supondo que ele está falando o que eu vou dizer, então eu por conta própria falo algo que se encaixa. Então eu falei pelo eco e pela voz ao mesmo tempo. De forma que ainda que fosse o eco, eu sabendo que ecoar, alcançando esse eco, falasse por conta própria, né? Uma simulação de eco desse eco. Então assim, eu ultrapasso o eco e repito o que o eco falou, depois do eco, mas por conta própria. Imagina. Aí eu criei o eco. O eco de fato ia falar, pô, eu sou voz. Porque eu vi que eu falei primeiro, não tinha eco. Antes disso eu falei o eco, eu ouvi o eco. Mas era você se ultrapassando e fazendo de propósito. E aí, caramba, de repente aquilo não é que você copiou o eco. Aquilo é criar o eco. Aí você entende porque o primeiro eco existiu. Porque já era você se ultrapassando e se repetindo. Para que você se ouvisse. Né? Então se você fizer a mesma coisa e falar o contrário. Aí já vai ter duas situações. Você falar o meio termo depois. Tem três situações. E assim por diante, né? Aí são sintonias que você emite em ângulos relativos. Ou seja, são as cores, né? São os tons. É o mesmo movimento se multiplicando. E através dessa multiplicação vai ganhando mais espaço para gerar mais cópias relativas, né? Então, são as cores se fazendo, são as camadas ali. É o eco brincando consigo mesmo, por assim dizer. Conversando consigo mesmo. Evitando o paradoxo agoniante, que é uma interpretação que você pode chamar de inicial ou final. Tem um momento ali, antes ou depois disso, ou fora disso, que você se sente como agonia. Mas não dá pra saber se é antes, depois e tal, porque não tem antes ou depois fora disso. Dentro do tabuleiro que você define o que é antes ou depois, então pra onde você joga o escuro é relativo, né? Faz parte da conversa. Então a conversa é a criação. E qualquer perspectiva que você tenha, tá na conversa. Então você vai abocanhar a criação com a conversa, sendo que a conversa é a própria criação. Mas aí, já ficou longo pra caramba esse podcast, hein, galera? Então não esqueçam disso, né? Tudo tem que ser poeira atômica pra vocês. Porque vocês são o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus, através do verbo que vocês bem conhecem, que dá forma e vida pra qualquer coisa. Então sem vocês, sem que vocês enxergam, sem que vocês falam, sem que vocês veem, tudo é só átomo, só poeira. Não tem assombração, não tem inimigo, não tem problema, não tem dificuldade nenhuma. Porque é tudo poeira, tudo é sintonia atômica. E é a vontade de Deus que vai fazer o amanhã ser maravilhoso. Fazer toda essa poeira atômica, todos esses átomos iguais, se transformarem em prazeres maravilhosos e numa vida e numa troca de experiências única que você não pode prever agora. Você nem sabe o que quer, você não consegue querer agora. De tão magnífico que é. Você só tem que saber. E vendo o esplendor simétrico acima e abaixo, imagina o que esse esplendor simétrico não é capaz de criar. Algo que está acima, algo que vai além da própria simetria. Isso é a majestade dos reinos esplendorosos, como Atlântida, onde tivemos acesso a tudo. Então, infinitas possibilidades de realização. Dentro dessas realizações, criaremos novas possibilidades para não deixarmos nossa lousa zerar. Para criarmos um espaço para acrescentar, para escrever algo novo. E fazemos um ponto de encontro com a alma de Deus, que é eterna, para que sempre possamos voltar, frente a esses mergulhos passageiros que devemos também fazer para mantermos os nossos passos no lugar e nos mantermos também conhecendo a nós mesmos, né? Aí fala, nossa, quando faremos isso? Estamos fazendo agora. Vocês aqui, ó, acima, na frente, estão voltando em cada um deles, arrebatando, lembrando o seu passado que está neles. O que você pensava, o que você sentia, o que você queria, o que você era, agora são eles. E você está aí no futuro, vendo além deles, vendo no amanhã deles. O que eles vão ver amanhã, você vê agora. Você está no futuro deles, você é o momento futuro deles. Voltando no passado, que são eles, para levá-los até onde você está. Então você está fazendo isso agora. Ou, caso não queira, você desperdiça essa grande oportunidade de participar do Espírito vivo de Deus, de ser a palavra de Deus, a salvação de Deus, que muda o desespero, a agonia de alguém, pro prazer, pro esplendor da presença de Deus. É algo que a pessoa nunca vai esquecer. E que conta pros seus filhos, pros seus netos. Você vai ser literalmente um Deus salvador na vida dessa pessoa, indo lá e levando a verdade pra ela. Você é Deus chegando na casa dela. Ou você tem sido Deus ignorando que ela existe? Você tem Deus fechando os olhos pros ignorantes? Você tem sido Deus abandonando os que estão por aí perdidos, onde você estava ontem? O verbo chegou em você. Alguém levou o verbo até você, de alguma forma. Talvez você se perca dessa pessoa porque a pessoa nem sabe o que fez. Mas ela levou. E se ela já tem mérito assim, imagine você. Como Deus não vai te amar se você levar a verdade lá e ficar lá? Até ela alcançar Deus. Até essa pessoa estar aí em comunhão com o reino. É você colocando tijolos. Quanto não vale cada pessoa? Quantas vidas, quanta experiência. Quantos infinitos tijolos não tem em cada pessoa, um universo infinito em cada um. Você traz um universo infinito, um Deus, a imagem e semelhança de Deus, você traz pra casa. Quanto não vale isso? O que não é isso pra existência? Cada vez que você dá like, que você compartilha, que você posta, que você fala, que você emana a fonte da verdade, é Deus chamando, convidando as pessoas pra se aproximarem. Através de você. Não é um detalhe na vida de alguém. Não é uma ajudinha que você dá. Não. Você está fazendo a pessoa ressuscitar, renascer. Você está tirando ela do inferno, do purgatório, da perdição, da desgraça. Porque se para você é difícil sofrer, você que sabe a verdade, você que está próximo de Deus, se para você às vezes fica tenso, imagina para eles, que estão desesperados, que estão na morte, que não tem ideia do que vai ser o amanhã, que não sabem que Deus existe, que não sabem que tudo é maravilhoso, que não enxergam a simetria. Imagina como eles não estão queimando no desespero, na angústia, como eles não choram à noite, como eles não choram no chuveiro, como eles não ajoelham de medo, como eles não entram em agonia, síndrome do pânico. Imagina os infernos que eles não estão vivendo sem a certeza divina que você tem. Se às vezes fica ruim pra você, como não tá ruim pra eles? Se você que sabe que é o cavalo ali, tremendo, que é uma manada de átomo, acumulando fluxos, se você também se deixa iludir sabendo disso, imagina eles que estão dentro do filme ali, iludidos, sem Deus. Se você no roteiro, nos bastidores, sabendo que é só um filme, do lado de quem escreveu o filme, que é Deus, se você se deixa ter medo, imagina eles. Se você se deixa ter angústia, imagina eles. É por isso que você tem que lembrar que você está com Deus, que você leva Deus junto. Porque eles podem ter angústia, eles podem ter medo, você não. Esse é o papel do sol. Ele tem que estar lá, brilhando, aceso, clareando o dia. Esse era o rei e o poder que todo mundo queria. Mas na hora, se nega. Seja o sol agora e clareie o dia de alguém, a vida de alguém. Seja o Deus, o rei poderoso, poderosa que queria, agora, mudando a vida de alguém, salvando a vida de alguém, ressuscitando alguém. Trazendo alguém para Deus, para a vida eterna. Ou tendo fé para nos ajudar a transformar isso aqui. Porque a gente caminha passos lentos aqui. Porque a gente não cobra dízimo. Porque a gente não ameaça. Porque a gente não fica fazendo promessa. Porque a gente não faz nenhum quadradinho certinho para agradar interesses. Porque quando tem que confiar no Deus vivo, aí é mais difícil. Melhor apostar nas certezas do mundo. E tem sido assim, entre os melhores, imagina entre os piores. Se eu bancasse o pastorzinho aqui, se eu pedisse dízimo, se eu ameaçasse com maldição, se eu abençoasse quem ajuda, a gente já tinha comprado essa montanha inteira aqui. Mas a honestidade, ela é humilde. E ela anda com poucos quando o mundo é dos mentirosos, né? Então é por isso que eu sou grato àqueles que se esforçam de verdade para construírem isso aqui agora, nesse começo turbulento, no fim do mundo aqui, tudo se desfazendo, né? Lá na frente é legal falar, ah, eu conheci lá atrás, fazia isso, estava lá, não sei o que, blá, blá, blá. Aquele mesmo papinho de sempre. Mas no começo, na luta, na hora de apostar, na hora de acreditar, aí são poucos. Então, por isso que vocês são importantes. Porque vocês são luz na escuridão mais profunda. Vocês são o mais íntimo de Deus, o mais profundo do coração de Deus. Que nessa escuridão, nessa mentira, se mantém vivos, iluminando de dentro para fora. Não é questão só, não sou eu. Se vocês não estivessem ecoando isso, Se o que eu falasse fosse pra lugar nenhum, não tinha eu. Então não tem eu. Tem o que vocês são, o que vocês vivem, o que vocês viram, o que vocês querem, o que vocês aguentam. Isso se encontra no ponto em comum de união. Deus os coloca num só lugar, num só momento. Aí vocês ouvem esse momento falar. Por isso o coração resplandece. Por isso o cérebro ecoa com coisas que você nunca aprendeu. O espírito sente. Porque é você falando, é você se ouvindo. Isso é o atemporal, isso é o que é o vivo. E esse é o teu poder, o eterno. Então às vezes não entendo como gente tão poderosa igual vocês, igual nós aqui da escola, que sabe tudo que sabe, se deixa levar por medo, por desespero, por problemas desse teatro ridículo. Sabe? Deus está em tudo que vocês olharem, tudo que vocês sentirem. Vocês estão ali participando. Como é possível esquecer de Deus? Tendo visto o que vocês viram. Mas enfim, eu não culpo ninguém por sentir o medo, por sentir a agonia, por sentir o desespero, por sentir a dúvida. Não, eu culpo por não se orgulhar disso, por não amar isso, não segurar isso com lealdade a Deus. Fala, caramba, Deus confia tanto em mim que ele me deixa vir nessa escuridão, resgatar essas pessoas pesadas, sentindo essa agonia. Meu cavalo podia surtar aqui, eu podia surtar, podia me perder. Mas eu tô aqui com essa mensagem, com essa certeza. Nessa sensação, não faz sentido nenhum, era pra eu estar em paz, era pra eu acordar feliz como um cristão com as boas novas. Ô, relaxa, irmão, você tá salvo. E melhor que o teu sonho tá guardado pra você. Isso é uma certeza, ponto final. Ainda que fosse matemática atômica de física quântica, tem que ser uma certeza e ponto final. Então é pra você estar tranquilo, acordar feliz. Mas, tendo essa explicação, com todos os detalhes lógicos e coerentes que abocanha todas as ciências do mundo, que vocês têm, abocanha todas as religiões do mundo, vocês têm. Se ainda assim o corpo está se sentindo em agonia, em desespero, é fácil de ver que não é vocês, que não é culpa de vocês, que é uma sintonia vindo de baixo para cima. Acalma o cavalo com a certeza de Deus. Entre em qualquer lugar com a certeza de Deus. Veja de cima para baixo. Em todo lugar. Não vacile nem por um segundo. É igual com uma serpente, com qualquer animal. Vacilou um segundo, você é abocanhado. Esteja na certeza plena, que a certeza sobrevoa o tempo. E a certeza depende da fé, que depende do amor e da honra. A sintonia perfeita da simetria. Não é só querer também. Você tem que se esforçar para ser justo, para estar fazendo o melhor possível. Dentro das tuas limitações. Não é ser perfeito. É dentro do que você vê, do que você sente. Puta, tô puto agora, vou ter que ir ali, vou defender esse gatinho aqui, esse cachorrinho. Perdão, meu Deus, se eu tô me metendo, se eu tô errado, mas é o que eu tô sentindo, o que eu tô achando que é certo. E se isso não é o certo, vou ter que aprender. E não aprendi ainda, mas você vai estar inteiro ali. Sendo honesto com o momento e com Deus. Deus vai te entender. Ainda que você estiver errando, Deus vai te entender. E no teu lugar ele erraria também. E ele tá errando com você, para que você entenda o acerto. Então você tá errando no lugar dele, como um escudo dele. E ele te ama por isso. Ele fala, se eu tivesse no tempo, eu ia estar fazendo o que você fez. Porque eu ainda não ia ter visto aquilo, 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 aquilo. Então você, meu pequenino, que ainda tá aí, eu te protejo, porque eu sei o teu amanhã. Você não quer ter uma pessoa dessa? Não quer ter um Deus desse? Não quer ter a simetria do teu lado? Fazendo teus erros valerem a pena? A tua desgraça te transformar em herói? Você não quer? Você já é, já tá. Seja então esse herói, com a força e a certeza de Deus. Cada vez que vocês vacilam de medo e deixam o cavalo prevalecer sobre vocês, cada vez que vocês ficam com agonia, isso ecoa em muitos no coletivo. O medo de um segundo de vocês, que vocês deixam o medo prevalecer por um segundo, vai ser muito, em milhões aí. Porque vocês somam quantos deles? Quantos do coletivo? Eu tô falando cientificamente, não tô puxando saco espiritual, não. Tô falando cientificamente, matematicamente. Quantos deles não precisa pôr no mesmo lugar pra dar o que um de vocês sabe? Fala pra mim. Quantos deles não precisa pôr no mesmo lugar pra dar o que um de vocês conhece? O que um de vocês aprendeu aqui? Né? Então quantos deles vocês não resumem? Um momento de agonia, um momento de medo, de dúvida com Deus, um momento de traição com Deus de vocês, é muitos deles que custam. E por isso que eles são perdoados. E os mestres é mais difícil. Os mestres são cobrados, porque carregam muitos. Vocês quiseram ser reis, quiseram ser deuses, foram atrás, conseguiram. Agora segurem. Tenham coragem, tenham a certeza, tenham a força de Deus. Acorde, o corpo de vocês está tremendo. Aqueles que vocês arrebataram aí nas últimas vidas, sendo reis, sendo mestres, eles estão gritando agora do inferno, clamando por vocês. Cadê eles? Tragam eles para a resposta que vocês prometeram. Quer ressuscitar? Começa daí. Aí o resto vem, a glória vem. Um momento de agonia, de medo, de dúvida de vocês. Um momento de trairagem. Um momento que vocês priorizam outras coisas ao invés do reino. É muito tempo para muita gente. E custa caro. Seja o Espírito Divino que está em vocês. Seja quem vocês quiseram ser. Íntimos de Deus. Não traidores. Deus para nós.